Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista. Um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
País de famintos. Pelo contrário, existem muito mais obesos do que pessoas abaixo do peso no Brasil. Esse é o resultado da pesquisa do IBGE, divulgada no final do ano passado. Os hábitos alimentares dos brasileiros estão mudando, eles estão consumindo mais alimentos industrializados e menos alimentos naturais, como frutas e... O excesso de peso tende a aumentar com a idade, de modo mais rápido para os homens e de modo mais lento, porém mais prolongado, para as mulheres. Outra conclusão da pesquisa é que quanto mais rica a pessoa, mais tendência à obesidade. Para comentar os resultados dessa pesquisa, o Palavra de Especialista vai receber o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes de Souza. Vamos conversar também com a pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da UNB, Muriel Gubert. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Vamos começar o programa de hoje conversando com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes de Souza. Bom dia, Rômulo.
Bom dia.
Rômulo, uma pesquisa recente do IBGE, quer dizer, divulgada no final do ano passado, diz que o Brasil tem menos característica de fome e mais de excesso de peso. Segundo a pesquisa, no universo pesquisado de 95,5 milhões de pessoas de 20 anos ou mais, existem apenas 3,8 milhões de pessoas abaixo do peso. Quer dizer, representa isso aí 4% da população, né, pesquisada.
Uhum.
E aí... Ao contrário, com excesso de peso, são 38,8 milhões, ou seja, 40,6% dos brasileiros estão acima do peso, sendo que 10,5 milhões são obesos. Como é que é? O Brasil é o país da fome ou agora está se tornando o país dos gordinhos?
Observe que as duas afirmações que você faz estão corretas. O Brasil é simultaneamente um país de gordinhos, mas também ainda é um país de desnutridos. Então, convivem no mesmo espaço pessoas com sobrepeso e pessoas ainda com desnutrição. E aí é preciso ficar atento ao seguinte. A desnutrição acomete principalmente as pessoas nas faixas etárias mais ao extremo, ou seja, os mais jovens, sobretudo as crianças, e também os idosos. Então, obviamente que a pesquisa pegou apenas uma parte da população, que são os idosos, que estão mais vulneráveis à desnutrição. A outra parte, que é uma parcela fundamental e da qual as políticas governamentais buscam atingir, ainda não foram objeto de análise do IBGE. Então, por isso que nós ainda não temos os resultados das crianças e certamente quando eles... nos informarem das análises que eles estão fazendo, nós veremos que vai aumentar essa proporção de desnutridos no Brasil.
Segundo, na época da campanha e até no início do governo, era um número bem maior que o governo dizia que era o número das pessoas que passavam fome no Brasil. Essa pesquisa pegou o governo de surpresa?
Não. Observe o seguinte, é preciso fazer uma separação entre a fome e a desnutrição. Porque observem o seguinte, desnutrição, inclusive, do ponto de vista técnico, obesos podem ser desnutridos. Há um conjunto de avitaminoses que os obesos podem ter. Isso, inclusive, é muito comum, sobretudo nas populações mais pobres. E observe que no Brasil, a grande questão, assim como vários países como Cuba, Chile, Lituânia, China, África do Sul, Peru, Albânia, o sobrepeso passa a ser um problema mais comum justamente na população mais empobrecida. Então, vejam, não se pode confundir desnutrição com fome. Fome é uma percepção de carência, de necessidade que não é satisfeita pelo alimento. Então, o que acontece muitas vezes, sobretudo na população urbana, é que o alimento não está disponível o tempo todo. Nessa própria pesquisa que a Posse, portanto, que nós estamos debatendo, aparece que as pessoas informam que elas têm alimento disponível muito menor do que os 30 dias da semana. Então, portanto, isso não nos surpreende pelo seguinte. Observe que quando nós fizemos o Fome Zero, e isso é os debates do Fome Zero, já estavam claros para nós esta tendência de uma transição, onde nós teríamos uma mudança do padrão de nutrição, teríamos, portanto, desnutridos, e teríamos também obesos. Em algum momento eles vão conviver. E aí, o que, que vai ocorrer? Progressivamente pode ocorrer sim uma substituição entre desnutridos e população obesa. Mas este processo já estava sendo observado no Brasil, inclusive desde o final dos anos 80. Este padrão já era identificado para as mulheres. Então, quando surge o Fome Zero, já surge também com essa preocupação, este conhecimento dessa complexidade. Então, observe o seguinte, nós temos estudos novos, estudos do professor Carlos Augusto Monteiro, que estão sendo publicados nesse mês, mostrando que em alguns domicílios brasileiros convivem simultaneamente obesos com desnutridos. Ou seja, nós estamos numa transição que muitas vezes ocorre um padrão duplo na mesma família, não apenas entre regiões diferentes ou cidades diferentes.
Agora, o senhor falou assim que o obeso pode ser desnutrido.
Isso.
Mas a gente não pode dizer que um obeso esteja passando fome.
Podemos. Porque observa o seguinte, a questão da fome, o que nós observamos é que a fome está ligada à disponibilidade de alimentos entre os vários dias e nas várias refeições que são necessárias. O fato de você ter, por exemplo, populações em lixões, você pode encontrar populações obesas em lixões. E nós não podemos afirmar que aquela população, na verdade, ela está satisfeita à sua fome, ou seja, ela tem refeições para todos os momentos em que ela solicita. Então, o que ocorre? Nós temos uma população, portanto, que ela não tem o alimento disponível 3 vezes ao dia e todos os dias. Mas no momento em que ela tem, ela come, sobretudo, alimentos adensados do ponto de vista energético, ela engorda, mas ela passa fome outros dias. Então, não podemos confundir essas duas coisas. Além do mais, cabe chamar a atenção que, do ponto de vista nutricional, aí eu retorno àquela questão das avitaminoses, por exemplo, ela pode estar sobrealimentada no sentido de alimentos densamente energéticos, mas não está adequadamente alimentada. E a fome é isso, você tem populações obesas que passam fome durante vários dias, durante o mês, e quando podem comer, comem muita gordura, muito açúcar, etc. Então, não é possível confundir as duas coisas.
Nós estamos conversando com Rômulo Paes de Souza, que é secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Rômulo, essa população que pode ser obesa, mas mesmo assim é por causa dos hábitos, do que ele come, que não é nutritivo. Isso, vocês já estavam prevendo que iria acontecer? Que essa realidade iria ser colocada em números, como foi agora no IBGE?
Sim. O programa Fome Zero, ele procura justamente fazer uma articulação de políticas para abordar o padrão nutricional brasileiro, que é um padrão complexo. O que a Posse está trazendo de volta ao debate é que a população masculina agora passa a apresentar um padrão semelhante ao que a população feminina já apresentava desde 89. Então, esse padrão que nós estamos debatendo agora já estava registrado para a população feminina brasileira desde 89. Então, o Fome Zero buscou, portanto, articular políticas, tanto de educação alimentar, como políticas de transferência de renda. E nas políticas de transferência de renda, nós temos observado que isso tem mudado não só a quantidade, ou seja, a quantidade de alimentos disponível na alimentação, mas também a qualidade desses alimentos. As pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família, por exemplo, não só estão comendo mais, mas estão comendo mais verdura e mais frutas também. Mais verduras e mais frutas. Então, está impactando positivamente na quantidade e na qualidade dos alimentos. Então, observe que a concepção do Fome Zero é justamente articular um conjunto de políticas para abordar esse padrão complexo. Ou seja, não se trata apenas de ter alimento disponível, mas se trata também de ter informação a respeito de qual a melhor dieta, se trata também de mudar uma conduta em relação aos alimentos. E isto é muito complexo. E é muito complexo, principalmente porque o preço do alimento in natura é muito caro. Ou seja, o preço do alimento muito adensado do ponto de vista de açúcar e gordura é muito baixo. A comida industrializada é muito baixa. E muitas vezes, o tempo também de preparo dessas comidas é muito menor. Então, a população pobre não é só pobre do ponto de vista financeiro, ela é pobre também de tempo. Então, muitas vezes, este é o recurso que ela dispõe. Então, é preciso, portanto, ter uma abordagem que envolve transferência de renda, educação alimentar e restaurantes populares, cozinha comunitária, ou seja, um conjunto de programas, um conjunto de políticas para que essas populações possam comer melhor. Do contrário, nós vamos saltar de um país desnutrido, absolutamente desnutrido, para um país absolutamente obeso. Esse é um risco que está posto se nós não conseguirmos ter uma intervenção satisfatória nesse contexto.
E o governo já está fazendo políticas nesse sentido? Eu queria saber se já está, que políticas, que programas já estão sendo feitos nesse sentido?
Eu gostaria de destacar as seguintes políticas. Da nossa parte, tanto políticas de transferência de renda, como os restaurantes populares, como as cozinhas comunitárias, como a educação alimentar, que são todos programas do Ministério do Desenvolvimento Social, eles buscam fazer isso de forma articulada e voltado para a população pobre. Se somam iniciativas do Ministério da Saúde, e aí o próprio Programa de Saúde da Família, que tem, inclusive, na sua agenda também educação alimentar, como orientação para a nutrição adequada, inclusive o aleitamento materno, e também no Ministério da Educação, as iniciativas de educação alimentar nas escolas e a própria merenda escolar. Por fim, se somam também políticas de desenvolvimento agrário, procurando estimular a produção agrícola e, dentro da produção agrícola, o estoque de alimentos e, no caso, favorecer também o contato do pequeno produtor com a população que necessita obter os alimentos, inclusive os alimentos in natura, que também é um processo mais difícil de gerenciar. Mas, enfim, são esse conjunto de políticas que fazer que a população tenha acesso ao alimento de forma adequada e que seja um alimento adequado do ponto de vista nutricional. Então, isso tem sido feito de forma articulada. E nós temos, inclusive, investido bastante nessa própria organização desses programas.
Doutor Rômulo, segundo o IBGE, entre as décadas de 70 e 80, o déficit de peso caiu pela metade e o excesso de peso vem aumentando. Há 30 anos, somente 16% dos adultos tinham sobrepeso e agora são esses 40% que a gente está falando. Essa mudança é devido a esse ritmo de vida que a gente está levando hoje em dia? Ou a que está se devendo essa mudança?
Olha, esse é um grande debate no plano internacional. Como eu falei há pouco, vários países já estão experimentando transições nutricionais dessa mesma forma. Sabidamente, o próprio processo de urbanização, o processo da industrialização dos alimentos e da obtenção desses alimentos de uma forma mais disseminada, a própria influência que tem o próprio mercado nos padrões alimentares, questões ligadas até a alguns autores falam na presença da mulher no mercado de trabalho. Enfim, existe todo um processo ligado à industrialização da sociedade que estão colocado esse tipo de padrão de consumo e que tem como uma das consequências importantes a própria sobrepeso e a obesidade. Alguns autores começam a falar que sociedades pós-industriais, essa tendência se reverte na medida em que as dietas vão sendo menos calóricas. Então, haveria uma tendência positiva nas sociedades pós-industriais. Muito bem, não é ainda o nosso caso, nós estamos distante ainda desse cenário. O nosso cenário é um cenário de sociedades que se urbaniza rapidamente, onde há todo um processo de industrialização em curso e que, obviamente, todos os efeitos ligados a essa própria industrialização. Entretanto, nós podemos aprender com as outras experiências e podemos intervir antes de que os principais males desse novo modo de vida atinjam o conjunto da população brasileira. Então, nesse sentido, assim como nós vivemos em saltos, no sentido da industrialização, um salto no sentido dos costumes, é possível também dar saltos em termos de políticas públicas. Ou seja, que nós cheguemos antes de ser muito tarde para fazer uma intervenção bem sucedida, inclusive a um custo menor. Então, sem dúvida nenhuma, a urbanização, a industrialização, a mudança dos hábitos, das relações sociais decorrentes dessa própria urbanização e dessa própria industrialização são fatores determinantes na mudança do padrão dietético do Brasil. Agora, a questão é se nós conseguimos, se nós temos capacidade de dar uma resposta social adequada a este fenômeno. Esse é o esforço e o desafio do governo brasileiro.
Nós conversamos aqui com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes de Souza. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui na Rádio Câmara, no programa Palavra de Especialista, com seus esclarecimentos. Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de Especialista. Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional. Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Agora em Brasília, você já pode assistir a TV Câmara pelo canal 27 da sua televisão. Todas as atividades da Câmara dos Deputados e mais uma ampla programação cultural são transmitidas 24 horas por dia. De segunda a sexta, equipes de jornalismo produzem edições diárias do Jornal da Câmara. Aos sábados e domingos, a TV apresenta o Semana na Câmara, com o balanço dos trabalhos da Casa. Veja as sessões plenárias e reuniões de comissões ao vivo. Conheça a atuação do seu deputado. TV Câmara, agora em canal aberto. Câmara dos Deputados, a democracia passa por aqui. Palavra de Especialista.
Nós estamos de volta com Palavra de Especialista e vamos conversar agora com a Muriel Gubert, que é pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Bom dia, Muriel.
Bom dia.
Muriel, teve uma pesquisa divulgada no final do ano passado pelo IBGE que mostra que o Brasil está ficando com mais característica de um país obeso e menos de país com déficit de peso, né? Eu queria que você me explicasse, está mudando o padrão alimentar do brasileiro?
Sim, esse resultado, quando ele foi divulgado, na verdade, já era um resultado esperado. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil está passando por um processo que já é conhecido e que está acontecendo no mundo todo, que a gente chama de transição alimentar e nutricional. O que é isso? As pessoas vêm mudando os hábitos alimentares, mudando seus estilos de vida, e isso vem gerando essa epidemia de excesso de peso, de obesidade. Então, era natural que esses dados aparecessem aqui no Brasil. Na verdade, nas últimas pesquisas que a gente teve, tanto de 89 quanto a última pesquisa de demografia e saúde, já mostrava essa tendência. Então, com a posse agora, ela só veio, na verdade, reafirmar isso que os pesquisadores, na verdade, já conhecem esse fenômeno, que ele se dá principalmente por essa mudança de hábito alimentar. Que tipo de mudança? deixar de comer frutas, verduras, e o povo está cada vez consumindo mais o quê? Açúcar, gordura, então isso vai gerando esse excesso de peso.
Durante a campanha eleitoral foi falado muito em fome no Brasil e foi até criado o programa Fome Zero para resolver o problema da fome. Existe realmente fome no Brasil? Segundo essa pesquisa, são poucos, somente 4% com déficit de peso no Brasil. Você acha que cabia aquele alarde todo sobre a fome?
Bom, a fome ela existe ainda no Brasil, ela ainda atinge uma parcela grande da população. Isso é necessário a gente até explicar, porque às vezes as pessoas olham esse excesso de peso, essa obesidade, e não entendem o que tá por trás disso. Hoje em dia, nós da área de alimentação e nutrição, sabemos que a insegurança alimentar, que seria assim, esse falta de acesso a essa alimentação adequada, ela se manifesta de duas formas. Uma das manifestações é o que normalmente a gente associa à fome, que é o quê? Que é a desnutrição. Então, aquela pessoa, o adulto fica emagrecido, a criança fica desnutrida. Então, essa é uma das faces da segurança, da insegurança alimentar. Mas tem outra face da insegurança que é exatamente a manifestação do excesso de peso e da obesidade. Então, é até uma coisa, assim, difícil, às vezes, das pessoas entenderem. Então, como é que a pessoa passa fome e é obesa? Mas isso pode existir, sim. Como? As pessoas, elas não têm acesso a uma alimentação adequada. Então, tem um número muito restrito de alimentos, o que a gente chamaria de uma monotonia alimentar. Então, normalmente, elas têm acesso ao quê? Há alimentos que vão ser fontes principalmente de gordura e açúcar, que é o que é mais barato, que é o que não falta. E ela passa por períodos que tem o alimento e períodos de privação. Então, quando tem, ela tem esse alimento muito pobre nutricionalmente falando, então ele só vai ter praticamente açúcar e gordura, consome muito esse alimento, e isso vai se manifestar numa obesidade. Então, a pessoa tem períodos de fome, passa por privação alimentar e, na verdade, ela manifesta um excesso de peso.
Quer dizer, as pessoas obesas podem ser desnutridas e até mesmo estar passando fome?
Pode. É um tipo diferente, na verdade. O certo nem seria a gente estar falando de desnutrição. Na verdade, ela tem uma carência, né, de alguns elementos, né, nutricionais importantes. E ela pode sim tá passando fome, porque o estado nutricional, você pegar, medir, a antropometria, né, porque foi o que na verdade a POF fez, é uma das formas de se avaliar o estado nutricional. Existem outras formas que são complementares. Então, às vezes essa pessoa pode estar obesa, mas ela pode, por exemplo, estar com uma deficiência de um micronutriente, como, por exemplo, o ferro, que é muito comum a anemia na população. Então, ela está obesa, mas, na verdade, ela não é uma pessoa saudável.
Você falou aí na metodologia da pesquisa, sim, que foi feita pelo IBGE. Eu queria que você explicasse um pouco para os ouvintes qual foi essa metodologia, como é que foi feita a pesquisa.
Bom, a POF já tradicionalmente, ela é uma pesquisa que ocorre com uma certa periodicidade, e essa POF teve como inovação, ela fez a medição do estado nutricional por antropometria. Então, o que seria? As pessoas eram pesadas e medidas, e calculado o índice de massa corporal, que na verdade é um dos índices mais utilizados para ver o estado nutricional da população. O que é isso? É o peso dividido pela altura da pessoa ao quadrado, e você chega num número. E esse número, que é em quilogramas por metro quadrado, você vai estar classificando a pessoa como normal, excesso de peso ou déficit de peso.
Esse método é válido para avaliar a fome?
Sim, ele é um dos métodos, porque a gente pode chegar e esse dado de percentual das pessoas emagrecidas é um dado importante, como esse dado da obesidade. Só que hoje em dia, e na verdade o governo também já tem se preocupado com isso, agregar esse indicador de estado nutricional, outros. Então tem um questionário que vai ser, que o governo já negocia aplicação nas, em grandes pesquisas, que mede uma outra face dessa questão do acesso à alimentação, que é um questionário que avalia insegurança alimentar através de algumas perguntas. Você pode também fazer inquéritos que verificam o consumo alimentar efetivo dessas famílias. Então, na verdade, existem vários métodos. O método mais fácil, mais, menos oneroso e mais rápido de se ter resultado é realmente a antropometria, que é o mais utilizado mundialmente. A gente pensando no Brasil com mais de 180 milhões de pessoas, é muito difícil você ter uma metodologia que, por exemplo, você necessite ficar na casa da pessoa pesando o alimento que ela consome. Então, hoje em dia, até em questões de viabilidade metodológica, é o método mais indicado, mas ele pode ser complementado por outro.
Muriel, essa obesidade do brasileiro, essa obesidade que quer dizer alimentação, má alimentação, né? Qual que é a consequência a médio e longo prazo que isso vai trazer?
Bom, essa obesidade, na verdade, vai gerar uma série de problemas, e dentre os mais conhecidos é o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que já é uma preocupação mundial. Tanto que o Brasil, no ano passado, assinou até, foi signatário da Estratégia Global de Promoção de Hábitos Alimentares e Estilos de Vida Saudáveis, da OMS, essa estratégia, e visa exatamente tentar conter essa epidemia de doenças crônicas que estão associadas à obesidade, ao sedentarismo no mundo todo. Então, isso vai gerar o quê? Gastos ao sistema de saúde. Por quê? Porque essas pessoas vão ficar, inevitavelmente, vão acabar tendo essas doenças, e isso vai gerar uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, é necessário que se contenha essa progressão desse excesso de peso agora, porque o Brasil ainda está nesse caminho de mudança desse hábito alimentar. Então, ainda há tempo de haver um resgate desses hábitos alimentares culturalmente próprios do Brasil.
O que é que se pode fazer para resgatar os hábitos alimentares bons do brasileiro?
Na verdade, a gente já tem uma série de iniciativas que têm sido retomadas. O Ministério da Saúde, através da área de alimentação e nutrição, tá trabalhando muito nisso. A gente vê iniciativas como, por exemplo, lá tem os 10 passos da alimentação saudável. Então, as pessoas reconhecerem como está sendo sua alimentação e se ela está sendo adequada, como modificar. O Brasil tem trabalhado no guia alimentar da população adulta. Então, fornecer informações a essa população de como está resgatando esses hábitos alimentares. As inovações como, por exemplo, a rotulagem nutricional, que é uma arma importantíssima para a população saber exatamente o que ela está consumindo, e tantas outras iniciativas menores, locais, algumas sociedades que têm se organizado. Então, a gente vê isso surgindo pontualmente e também dentro das instâncias governamentais, para se tentar resgatar esse hábito alimentar e tentar conter essa epidemia.
Conversamos aqui com a Muriel Gubert, que é pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Muriel, muito obrigada pela sua presença no Palavra do Especialista e seus esclarecimentos. Muito obrigada e um bom dia.
Um bom dia.
A pesquisa do IBGE, que diz que o Brasil é o país dos obesos, foi o tema do Palavra do Especialista de hoje. Eu sou Adriana Magalhães, os trabalhos técnicos foram de Leandro Gregorini e na semana que vem estamos de volta. Até lá, ouvintes.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.